Rogério, inicialmente, por que esse período, a estiagem, está tão prolongada e quais as suas consequências?
É um tema bastante espinhoso esse, Marcos, para a gente tratar. Primeiro momento, nós estamos passando por esse período de estiagem já prolongado desde São João, praticamente. O tempo levantou e nunca mais choveu de maneira satisfatória. A gente vem enfrentando isso por causa da ação do El Niño, meu cara. A questão do aquecimento das águas do Pacífico. A gente acha que o negócio acontece lá longe e não atrapalha a gente. Quando essa água aquece, acarreta em estiagens na parte de cima do mapa do Brasil, Nordeste e Norte, também comprometendo a região do Centro-Oeste, e chuvas em demasia na região de baixo do mapa, região Sul, Sudeste. A gente vem vendo aí, principalmente na região Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, fortes chuvas trazendo diversos transtornos lá para a região. Quando existe o esfriamento dessa água, acontece que a Laninha, né? É o inverso. Chove bem aqui em cima e lá para baixo eles têm esse problema. Então, essa é a explicação por esse período da gente estar tão seco, que está passando um período de El Niño extremo. As temperaturas estão subindo muito ali. Então, a gente está sofrendo essas condições agora de estiagem e clima bastante seco.
No final de 2012 e no ano 2013, houve uma estiagem que devastou a vegetação e também a criação animal foi comprometida. De lá para cá, o produtor rural se preparou para conter os efeitos da seca?
A gente vem evoluindo, Marcos, a gente vem evoluindo. Aí hoje a gente já tem propriedades muito bem preparadas para esse período de estiagem. Claro que ainda vamos continuar tendo aqueles produtores que deixam, acham que nunca vai faltar água, nunca vai faltar comida e não se preocupa. Depois de 2013, a gente tem aquela máxima que a cada 10 anos a gente tem um período de estiagem complicado. A gente teve em 92, teve em 2012, teve. E agora, em 2023, está acontecendo de novo. Mas a gente tem evoluído. A gente, graças a Deus, eu costumo dizer que a seca de 2012, 13 foi pior do que a de 92. E a gente não teve essas percas tão consideráveis como aconteceram em 92, justamente porque nós já havíamos evoluído na infraestrutura hídrica da região. E agora a gente também a infraestrutura hídrica está mais evoluída. E os produtores têm se preocupado mais com isso, tem mais questão de forragem, produção de silagem, fenação, as pastagens têm sido melhores conduzidas, muito plantio de palma foi instalado, então a gente tem melhorado bastante nisso aí. Estamos, como eu sempre falo, a gente está distante ainda do ideal, mas nós estamos caminhando nesse sentido e eu acho que a gente, esse ano mesmo com essa seca, a gente tem um impacto um pouco menor. Agora, o problema é que a gente não sabe até quando vai esse superaquecimento das águas do Pacífico, como eu citei anteriormente. Então, a tendência é que esse El Niño maltrate a gente um pouquinho mais.
Agora vamos falar sobre as queimadas, principalmente aqui na região. Quais as consequências dessas queimadas para o solo e a vegetação?
As queimadas são um problema que a gente enfrenta historicamente. E principalmente tem seus efeitos agravados em períodos como esse. A gente levantou o tempo em junho. No São João levantou o tempo e nunca mais a gente teve. Então a gente está uma região bem mais seca do que o habitual para esse período. E como vai se aproximar as chuvas, as trovoadas para fevereiro, então é natural que o produtor comece a preparar o solo, a preparar as áreas de plantio. Nisso, alguns utilizam as queimadas como ferramenta, podendo acarretar na perda do controle e incêndios de dimensões catastróficas. Mas, mesmo quando a gente não perde o controle dos incêndios, estas queimadas causam um dano considerável ao solo, porque ele tira do solo a capacidade do mesmo de se regenerar, de reciclar seus nutrientes. Então é muito comum quando a gente faz a queimada, a primeira roça vem boa. Por quê? Porque aquela parte vegetativa se transformou em adubo. Aí a pessoa diria, então é bom, Rogério, se o fogo transforma a vegetação em adubo pronto para a utilização da planta, então é uma coisa boa, só que ele tira a capacidade de regeneração. Então é muito comum você, a primeira roça é boa, a segunda cai muito, a terceira é inviável. Então ele prejudica muito a questão do solo, justamente tirando do solo, matando os micro-organismos que são eles os responsáveis pela reciclagem do solo, pela ciclagem dos nutrientes, fazendo com que esse solo, mesmo sendo cultivado diversos anos, por vários anos, ele continue forte, vívido e com características vivas, o solo tem.
Rogério Cabral, engenheiro agrônomo, falando conosco sobre esse período de seca e queimadas. Rogério, tecnicamente, de qual forma o produtor rural deve preparar um aceiro para evitar mais danos com relação a queimadas?
Excelente pergunta, Marcos. Por quê? O aceiro, as pessoas acham que é para deixar a roça bonitinha, né? Dali, ali, porque nascer na cerca, ele não vai estar aqui o mato chegando, a vegetação. Então, muita gente acha que aquela ali seria uma ação de embelezamento da propriedade, mas não é. Ele é lei. Você deve ter um espaçamento mínimo de 5 metros da cerca, sem vegetação, porque isso é uma forma, é uma estratégia de controle de incêndio. Quando você faz uma queimada, você tem um incêndio, esses aceiros, eles funcionam como contentor, como uma barreira de contenção do fogo, porque onde não existe o combustível, que é a vegetação seca, o fogo tende a não passar. Vai haver situações em que esse fogo pode ter dimensões grandes que ele ultrapasse mesmo havendo o aceiro. Porque você vai passar 5 de um lado da cerca e 5 do outro. Ou seja, pelo menos 10 metros. Então, para um fogo transpassar esses 10 metros sem vegetação nenhuma, ele tem que ter dimensões muito grandes. Então, o ideal é você limpar, fazer a limpeza dessa área, 5 metros a partir da cerca, que você vai manter, você vai dar uma segurança maior à sua propriedade em caso de incêndios fora de controle. E aí você perde totalmente essa possibilidade. Então você, com um aceiro, você tem essa condição de preservar a sua propriedade, mesmo quando haja algum incêndio fora de controle nas redondezas.
O produtor, ele espera a chuva de trovoada e tem que preparar o solo. Existe toda uma técnica, todo um procedimento, evitar colocar queimadas no solo para poder prepará-lo até a chegada da chuva? Tem um outro meio, ao invés de queimar a vegetação?
Aí, Marcondes, a gente aí tem tema para discutir muito tempo mesmo. Agora, só com essa pergunta sua, existem diversas técnicas de preparo de solo sem cogitar sequer a possibilidade de fazer as queimadas. A gente tem, com a questão de manutenção e adubação verde, a gente pode fazer a questão do preparo, aração, gradagem, observar muito o relevo. Realmente aqui perto da cidade tem um relevo bem declivoso. A gente precisa ter a técnica de qual sentido vamos preparar o solo. O maquinário vai passar como? A gente pode fazer adubação, sistemas de coivaras, coberturas mortas. Então tem diversas situações, diversas técnicas que a gente pode utilizar. Ele faz a queimada só para limpar a área. A gente pode fazer a limpeza da área com o maquinário, sem problema, sem fazer o uso da queimada. Porque o mesmo processo que ele vai fazer depois, nós vamos fazer, só que sem queimar. Então, eu sempre batendo isso, a condição de você preparar o seu solo, sem utilização da queimada, você mantém ele vivo, mantém ele sempre rico, trazendo nutrientes com a planta mais vigorosa, certo? Então, a gente tem diversas formas, né, cara? Diversas, que cabe uma entrevista só com esse tema. E quero agradecer esse espaço. Eu acho que é muito importante esse espaço que nos é cedido aqui por vocês, Marcos, por Macário, pela 98FM, porque a gente precisa ter mais cuidado, entender como funciona o nosso entorno. E cada vez mais que a gente lance mão de queimadas, de técnicas que prejudicam a condição do solo, a gente vai perder mais a questão da produtividade, da possibilidade de produção maior da nossa região. Então, mais uma vez, a gente reforça. Vamos buscar orientação, vamos buscar informação. E aqui a nossa empresa, a Geocampus, o Senar, está sempre o Sindicato do Produtor Rural, através de João Barreto. A gente está sempre disponível, está sempre pronto aqui e prontidão para poder trazer esclarecimentos para a comunidade e melhorar a condição de vida. A gente sempre lembrar, que é a frase que eu sempre gosto de repetir aqui, a gente tem que desenvolver a roça para a cidade continuar crescendo. Porque a cidade crescendo é a roça que está alimentando.